Capítulo 2. A Esfera Invisível. Deus e os Deuses. Muita gente fica fascinada com o mundo sobrenatural e sobre-humano. Considere o setor de entretenimento nos anos recentes. Milhares de livros, programas de televisão e filmes da década passada abordaram anjos, extraterrestres, monstros, demônios, fantasmas, bruxas, magia, vampiros, lobisomens e super-heróis. Muitas das franquias dos filmes de sucesso em Hollywood retratam o mundo sobrenatural. X-Men, Os Vingadores, a série de Harry Potter, Super-Homem e a Saga do Crepúsculo. Programas de televisão, tais como Fronteiras, Sobrenatural, é claro, e Arquivo X, gozam de seguidores dedicados mesmo muito depois de se terminar a filmagem de novos episódios. Aliás, estes assuntos sempre foram populares em contos, livros e arte, não é mesmo? Por quê? Uma resposta é por representarem a fuga do ordinário. Eles nos oferecem um mundo mais interessante e mais empolgante do que o nosso. Existe algo na luta entre o bem e o mal que, ampliada em escala cósmica, nos entusiasma. A contenda épica dos heróis da Terra-média, Gandalf, Frodo e companhia, contra Sauron, o Senhor do Escuro, na trilogia O Senhor dos Anéis, vem cativando leitores e agora frequentadores de cinema, há mais de 50 anos. Quão mais o vilão é extranatural, maior é o espetáculo do triunfo. Em um nível diferente, as pessoas se atraem a outros mundos porque, como expressa o livro de Eclesiastes, Deus pôs eternidade nos nossos corações. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Existe algo na condição humana que anseia por uma experiência além da humana, algo divino. O apóstolo Paulo descreveu este anseio também ao ensinar que este procede de simplesmente estarmos vivos no mundo que Deus fez. A criação é testemunha de um Criador e, portanto, de um mundo além do nosso. Romanos, capítulo 1, versos de 18 a 23. Aliás, Paulo disse que este impulso é tão poderoso que precisou ser voluntariamente suprimido. Versículo 18. No entanto, parece-me que não consideramos as histórias épicas da Bíblia da mesma forma que os nossos próprios contos do mundo sobrenatural nos livros, filmes e lendas. Existem motivos para isso que vão além da falta de efeitos especiais. Para alguns, os personagens da Bíblia são muito ordinários ou ultrapassados. Não nos parecem dinâmicos ou heróicos. Afinal de contas, são as mesmas pessoas e as mesmas histórias de escola dominical que aprendemos quando crianças. Sem mencionar a barreira cultural. É difícil nos identificarmos com a imagem aparente de uma procissão infindável de pastores da antiguidade e homens vestidos de hobbits, iguais aos atores na peça de Natal da sua igreja. Contudo, eu creio que um fator ainda maior que contribui para que a ficção científica ou o mundo sobrenatural captem a nossa imaginação com mais facilidade deve-se à maneira que aprendemos a pensar sobre o mundo invisível da Bíblia. O que eu ouvi na igreja durante muitos anos não só pega o bonde andando, mas também transforma o sobrenatural em um assunto chato. E o pior é que o ensinamento da igreja emascula o mundo invisível e sobrenatural, tornando-o impotente. Muito do que os cristãos imaginam ser verdade quanto ao mundo invisível não é. Anjos não têm asas, os querubins não contam, pois eles jamais foram chamados de anjos e são considerados criaturas. anjos sempre aparecem em forma humana. Demônios não têm chifres nem cauda e não vivem aqui para nos fazer pecar. Nós o fazemos numa boa por nós mesmos. Embora a Bíblia descreva com todo o direito a possessão demoníaca de formas horríveis, a inteligência maléfica tem coisas mais sinistras a fazer do que transformar as pessoas em fantoches de meia. E, acima de tudo, anjos e demônios exercem papel secundário. A Igreja nunca consegue se aproximar dos chefões nem dos planos deles. Os deuses são reais. No primeiro capítulo, eu perguntei se você crê mesmo no que a Bíblia diz. Considere, então, o seguinte teste surpresa. A Bíblia diz que Deus conta com uma força-tarefa de seres divinos que executam as suas decisões, conhecida como a Assembleia, Concílio ou Corte de Deus. Salmos 85, versos 5 a 7 e Daniel, capítulo 7, verso 10. Um dos versículos mais claros sobre o assunto se encontra em Salmo 82, verso 1. A tradução da versão em inglês Good News expressa bem o conceito. Deus preside no concílio celestial. Na Assembleia dos Deuses, Ele profere a sua decisão. Se você pensar bem, é um versículo surpreendente. Ele me embaralhou todo quando prestei atenção pela primeira vez. Porém, o versículo significa o que diz, plena e claramente. Como qualquer outro versículo, Salmo 82:1 precisa ser entendido no contexto de tudo o mais que a Bíblia diz. No caso, o que ela diz a respeito dos deuses e como este termo precisa ser definido. A palavra original para deuses, traduzida do hebraico, é Elohim. Muitos de nós pensamos durante tanto tempo que Elohim possuísse um só significado, um dos nomes de Deus, o Pai, que talvez seja difícil definirmos este nome dentro do seu contexto mais amplo. No entanto, a palavra se refere a qualquer habitante do mundo invisível espiritual. É por isso que ela se aplica ao próprio Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 1. A demônios. Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. E a seres humanos mortos que habitam no porvir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Para a Bíblia, qualquer ser desincorpado cujo endereço é o mundo espiritual, é um Elohim. O termo hebraico não se refere a um conjunto específico de habilidades que só Deus possui. A Bíblia distingue Deus de todos os outros deuses de outras maneiras, mas não usando a palavra Elohim. Por exemplo, a Bíblia comanda que os deuses adorem o Deus da Bíblia. Salmo 29, verso 1. Ele é o seu Criador e Rei. Salmo 95, verso 3. E 148, versos de 1 a 5. Salmo 89, versos 6 a 7. PT, NVI, diz: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 23, e Salmo 97, versículo 9. No concílio dos santos, Deus é temível. Os escritores da Bíblia são bem francos quanto a não existir outro igual ao Deus de Israel. Ele é o Deus dos deuses. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. E Salmo 136, Versículo 2. Estes seres no Concílio dos Santos são reais. No primeiro capítulo deste livro, eu citei uma passagem em que Deus se reuniu com o seu exército celestial para decidir um meio de se livrar do rei Acabe. Naquela passagem, os membros deste grupo celestial são chamados de espíritos. Se cremos que o mundo espiritual é real e que nele habitam Deus e os seres espirituais que ele criou, tais como os anjos, então temos que admitir que a força-tarefa sobrenatural de Deus, descrita nos versículos que citei acima e em muitos outros, também é real. Caso contrário, afirmamos realidade espiritual só da boca para fora. Já que a Bíblia identifica estes membros do Concílio Divino como espíritos, sabemos que os deuses não são apenas ídolos de pedra ou de madeira. As estatuetas não trabalham para Deus em um concílio celestial. Está certo que as pessoas da antiguidade que adoravam deuses rivais fabricavam ídolos, mas elas sabiam que os ídolos que construíam com as suas próprias mãos não tinham poder de verdade. Aqueles ídolos artesanais eram objetos que os deuses ocupavam para receber sacrifícios e conceber conhecimento aos seus seguidores, aqueles que realizavam rituais solicitando que os deuses se aproximassem deles e passassem a residir no ídolo. A estrutura do concílio e a empresa. Os deuses do Salmo 82, verso 1, são chamados de filhos do Altíssimo Deus no versículo posterior, verso 6. Os filhos de Deus aparecem várias vezes na Bíblia, geralmente na presença de Deus, como no livro de Jó, capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1. Jó 38, 7, relata que eles estavam presentes quando Deus começou a formar a terra e a criar a humanidade. Interessante isso. Deus chama estes seres espirituais de filhos. Já que ele os criou, a linguagem de família se aplica da mesma forma que você se refere aos seus descendentes como a seu filho ou sua filha, pois participou em gerá-los. Todavia, além de ser pai, Deus também é o rei deles. No mundo antigo, os reis, de um modo geral, reinavam por intermédio de seus familiares. O reinado era transferido para os herdeiros. Domínio era uma empresa de família. Deus é o senhor do seu concílio. E aos seus filhos incumbem-se os mais altos cargos, devido ao relacionamento que tem com ele. Porém, como argumentaremos em todo este livro, algo aconteceu. Alguns deles se tornaram desleais. Os filhos de Deus também são responsáveis por decisões. Aprendemos no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, como em muitas outras passagens, que a empresa de Deus incluía interação com a história humana. Quando Deus determinou que havia chegado a hora do perverso Acabe morrer, deixou que a decisão do método ficasse a cargo do seu concílio. As reuniões do Concílio Divino em Salmos 82 e Primeiro Livro de Reis, capítulo 22, não são as únicas que se associam a nós na Bíblia. Algumas delas determinaram a sorte de impérios. Em Daniel 4, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi castigado por Deus com insanidade temporária. A sentença foi proferida pelo decreto do Altíssimo. Daniel, capítulo 4, verso 24. E o decreto dos sentinelas. Daniel, capítulo 4, verso 17. Sentinela era o termo usado para denotar seres divinos no concílio de Deus, referindo-se ao seu estado de vigilância permanente quanto aos interesses da humanidade, ou seja, eles nunca dormiam. Estes cenários bíblicos das sessões do concílio divino deixam claro que os membros do concílio de Deus participam do governo dele. Em alguns casos, pelo menos, Deus decreta o que deseja realizar, mas atribui aos seus agentes sobrenaturais a liberdade de decidir os meios. Os anjos também participam do concílio de Deus. Nas línguas originais da Bíblia, os termos traduzidos para anjo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significam na realidade mensageiro. A palavra anjo é, basicamente, uma descrição de encargos. Os anjos entregam mensagens para as pessoas. Aprenderemos mais a respeito dos anjos e os seus deveres, bem como os deveres dos outros membros do Concílio de Deus, mais adiante no livro. Por que isso é importante? A sua reação a tudo o que acabou de ler neste livro talvez seja fascinante. Nunca havia percebido isto na Bíblia antes. Mas como é que toda esta informação se repercute? Se é que, de alguma forma, na minha vida cotidiana e no funcionamento da minha igreja? A resposta é: a verdade apresentada neste livro tem tudo a ver com o nosso entendimento de quem Deus é, de como nos relacionamos com Ele e do nosso propósito na Terra. Para ajudar a esclarecer esta resposta, concluirei cada capítulo com um trecho semelhante a este, que desempacota as repercussões práticas das verdades apresentadas no capítulo. Neste capítulo, exploramos como a Bíblia descreve a administração cósmica de Deus e quais perspectivas estas descrições nos proporcionam de Deus e, em última instância, de como Deus se relaciona conosco. Em primeiro lugar, a empresa celestial de família de Deus é um modelo de como Ele se relaciona com a sua família terrestre. Examinaremos este assunto mais profundamente no próximo capítulo. Segue, porém, um exemplo. Você talvez esteja se perguntando por que Deus precisa de um concílio. Deus não devia precisar de ajuda para fazer nada, inclusive no mundo espiritual. Ele é Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que Ele usa seres inferiores para alcançar objetivos. Ele não precisa de um concílio divino, mas escolhe fazer uso de um. E Ele também não precisa de nós. Se quisesse, Deus poderia falar bem alto para todo mundo que precisa do Evangelho, dar a todos o encorajamento necessário para que se voltem a Ele e pronto. Ele pode persuadir as pessoas a amarem umas às outras, simplesmente colocando a sua voz na cabeça delas. Mas Ele não o faz. Antes, usa as pessoas, você e eu, para concluir o trabalho. Em segundo lugar, Deus pode facilmente predeterminar os eventos para que se saiam do jeito que Ele quer, mas não o faz. Na história do rei Acabe, Deus permitiu que os seus assistentes celestiais decidissem como a sua vontade seria cumprida, ou seja, Ele deixou que eles usassem o livre-arbítrio. Isso indica que nem tudo é pré-determinado. Esta verdade não se aplica só ao mundo invisível, mas ao nosso mundo também. Na Bíblia, o mundo invisível é estruturado. Deus é o diretor executivo. aqueles que trabalham para ele são seus familiares. Eles compartilham o domínio, participam na operação da empresa. Surpreendentemente, a Bíblia se refere à humanidade da mesma forma. Desde o início no Éden, Deus criou a humanidade para reger a terra com ele. Disse Deus a Adão e Eva: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Gênesis capítulo 1, verso 28, nova tradução na linguagem de hoje. Adão e Eva eram filhos de Deus, a família terrestre de Deus. Deus queria viver com eles e deixar que eles participassem em transformar a terra toda até ficar igual ao Éden. Este conceito é familiar à maioria dos leitores. O que não é tão aparente assim é que Adão e Eva não eram os únicos membros da família de Deus no Éden. A sua família divina também se encontrava lá. Éden era onde Deus morava e onde Deus mora. A sua família mora também. Nós imaginamos o céu sendo um lugar onde viveremos com Deus e seus anjos, a sua família divina. O propósito original era esse e será assim. Não é coincidência a Bíblia terminar com os céus retornando à terra para um Éden novo e global. Apocalipse, capítulos 21 e 22. Para compreendermos o nosso destino, precisamos retornar à época em que as duas famílias de Deus ocupavam o mesmo espaço. Precisamos voltar ao jardim.